Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e por aqui, semanalmente, a gente comenta sobre Harry Potter, no caso, capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, nesse que é o capítulo de número 17, Uma Lembrança Relutante, no nosso episódio de número 159. Eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Bom dia. O sol já nasceu lá em Hogwartinhos.
Nossa, faz tempo que você não abre desse jeito.
Faz.
Cantarolando essa música chata.
Eu senti saudade. Eu gosto da música, você para.
Eu não disse que você não gostava. Eu não disse que você não pode gostar. Eu só disse que ela é chata.
Aff.
Mas tá tudo bem, cantada por você, ela é incrível, amigo.
É, isso é verdade.
Siga a gente nas redes sociais. A gente é o arroba mpottercast no Instagram. Eu sou o arroba itacente. E o Paulo, eu arroba RodriguesPH, lembrando que essas informações estão no descritivo do episódio, tá bom? Pode ajudar a gente semanalmente, né, pra gente continuar esse trabalho aqui na internet, de meu Deus, fazendo a sua doação através do mundopottercast@gmail.com, esse é o nosso Pix. E também ajuda a gente compartilhando os episódios, divulgando, comentando nos posts, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify. Vou dar um minutinho para você ir lá no campo comentário dentro do Spotify, onde você pode deixar lá o que você achou do episódio. Você vai lá e comenta Won Won.
Won Won?
Vai lá agora.
Won Won. Ai, que péssimo. Porque...
apelidinho do Ron, entendeu? Won Won. Tô esperando. Vai lá. Já foi?
Acho que já.
Tá abrindo a descritiva. Tá digitando aí? Won Won. Pode soletrar um Won Won para as pessoas, Paulo?
É U-O-M-U-O-M. Won.
Pronto.
Won.
Obrigado, galera. Aí agora a gente segue com o programa, entendeu? Temos notícias, Paulo? Do mundo de Harry Potter?
Do mundo de Harry Potter? Tipo?
É, né? Podemos dizer que sim.
Estamos a cada dia mais perto de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban sendo exibido nos cinemas.
Ah, mas a gente falou disso semana passada.
Falamos. Mas assim, é uma semana a menos pra gente ter que esperar.
Entendi.
E sabe qual é a parte mais legal do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban sendo nos cinemas?
Não.
É que é de perto do meu aniversário. O meu aniversário está chegando. O Itamar!
As pessoas, às vezes, o ouvinte esqueceu, Paulo.
Ah, o ouvinte esqueceu.
Às vezes o ouvinte em casa não se lembra. Pode fazer essa trazer essa informação para os ouvintes, por favor?
O meu aniversário é dia 2 de junho.
Ouviu, galera? 2 de junho.
Que é um
anota
domingo.
Aí na agendinha. Nossa, arrasou.
E no dia 4 de junho, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
Vai ser tipo o seu presente de aniversário, então.
Mais ou menos. Eu estou um pouco preocupado, na verdade. Mas eu queria compartilhar isso.
Por quê?
Por quê? Porque dia 4 é uma terça-feira. Se for se exibir só no dia 4, eu trabalho à noite. Então eu estou muito preocupado com a possibilidade,
entendi,
entendeu? De eu não conseguir,
entendi,
ir assistir.
Mas será que eles não vão liberar no final de semana?
Então.
Vai ser dia 4 mesmo?
Pelo que eu tô até pesquisando aqui de novo, porque, né, vai que eu tô... Não, dia 4 de julho. Volta aos cinemas no dia 4 de junho. E aí, assim, tô preocupado.
Nossa, mas que ideia, né?
Eu entendi. Eu achei muito ruim a ideia também.
É, então, mas eu consegui entender, porque no final de semana é estreias, né? Então eles vão colocar num dia que tem menos movimento e tal.
Pois é, chefe, se você estiver ouvindo isso, no dia 4 de junho eu estarei de atestado.
Perfeito. Uma informação aí é que Jack e o Porquinho de Natal vai ganhar filme. Você viu isso?
Não.
Mas assim, Jack e o Porquinho de Natal é escrito pela Inominável.
Sim, estou sabendo.
Então, diz que vai ganhar filme aí, mano. Você já leu? Eu não li.
Não.
Não eu tive sempre, o prazer de ler.
Eu sempre olhei pra ele e pensei, sério? Será que no plot twist ele é morto e assado no Natal?
Acho pouco provável. Mas eu não li. Tem quem diga que é bom.
Tá, não sei.
Então assim,
Não sei nem se eu vou ler, não vou prometer nada.
Eu não, zero promessa de qualquer coisa, mas quis trazer essa informação.
Ninguém se importa com o réu e da Shopee e o bacon de Natal.
Ah, a exposição que vai vir aqui pro Brasil já abriu pra comprar ingresso. Você tem informações sobre isso?
Tenho informações sobre isso. Se você está afim de ir assistir a Harry Potter The Exhibition, está aberto desde o dia 23/4, ou seja, desde terça-feira passada, para você ir lá e clicar em garantir o seu ingresso. Será que acontecerá no dia, daqui a 120 dias, no caso. Não vou lembrar o dia exatamente, tô aqui tentando descobrir essa informação para vocês, mas não vou estar tendo. O que acontece é que ela vai acontecer em São Paulo e a gente tem 3 categorias de ingresso, tá? Quais são essas categorias? Você pode optar pelo ingresso convencional, e aí você compra um ingresso para uma das noites. Esse ingresso te dá direito a passear pelo dia que você comprou. E o custo dele para terça e quarta-feira é R$50 a meia entrada e R$100 a inteira. Quinta e sexta-feira, R$60 a meia entrada e R$120 a inteira. Sábado, domingo e feriado, R$85 a meia entrada, R$170 a inteira. Caso você seja uma pessoa indecisa, talvez geminiano, você pode comprar o ingresso Flex, que te dará o direito de assistir a qualquer um dos dias de acordo com o que você quiser. Então, tipo, nossa, quero ir no sábado. Mas talvez eu não vá conseguir, talvez eu vá conseguir na sexta. Compra o Flex, é super baratinho, custa R$240 a inteira e R$120 a meia. Isso te dá direito a nada diferente.
Entendi, você não marca uma data específica.
Isso,
você pode ir em qualquer data.
Só vai. E aí você pode falar assim, mas eu quero uma experiência maior, eu quero uma coisa melhor.
Imersiva.
Imersiva, eu não sei nem se eu chamaria de imersiva, mas enfim. Que é a versão VIP desse ingresso, entendeu?
O que tem nessa versão VIP?
Está incluso um pôster exclusivo, uma tote bag, que é uma eco bag.
O que é uma tote bag?
Que é uma bolsa.
É uma eco bag.
É. Uma Entendi. Credencial exclusiva.
Bacana.
Um fast pass.
O que é um fast pass?
Você passa na frente das pessoas, tipo, você fura a fila pagando por isso.
Entendi.
Um acesso exclusivo, e aí já não faz muito sentido, porque se você tem a possibilidade de pular a fila, por que você precisa de um acesso exclusivo?
Será que vai ter uma área exclusiva?
Mas aí todo mundo, não sei, não deixa isso muito claro, assim. Você vai ter um áudio guia, então um fone de ouvido pra você colocar e descobrir o que tá acontecendo ali. E aí você pode escolher um dia dentro de qualquer horário que você queira para ir assistir. E isto custa bagatela de R$280 a meia e R$400 a inteira.
Não é muito bem explicado o que vai ter de atração.
Não.
Bacana. É isso aí, galera.
E aí, assim, eu gosto de como a meia funciona dentro do... Aqui, ó, tem o que você vai ver. Adereços originais dos filmes, figurinos originais dos filmes, diversas oportunidades para foto, instalações interativas, a maior e mais completa exposição sobre o mundo bruxo e diversão para todas as idades.
Legal.
É isso que você vai ter.
Tá, achei um pouco caro.
Eu também.
O VIP.
Eu achei todos meio caros.
O cinquentão. Não, o cinquentão faz parte aí. São Paulo é assim mesmo, entendeu?
Não.
Então o meia é sempre cinquentão e a inteira é sempre 100. Tá no preço de São Paulo.
Gosto da
Agora,
ideia.
Agora o VIP...
Mas assim, não é pra todo mundo, inclusive, né?
É porque assim, se você tá passando pra ver a exposição e tal, do que tá, você vai usar esse Fast Pass pra quê? Parou todo mundo aí que tá aqui pra ver... A vassoura do Harry, porque quem vai ver é que tá com Fast Pass. Se afaste.
Eu não sei também.
Isso? Não entendi. Ficou um pouco vago.
Ficou
um pouco vago.
Eu vou
Agora, se tivesse, tipo, sei lá, alguma apresentação, sei lá, uma exibição, sei lá, alguma coisa. Enfim.
Se tem, não tá explicado, né?
É. Quem for, por favor, conte pra gente como é que foi a experiência, pois... Não tenho galeões suficientes sobrando pra poder gastar. Gostaria, mas não tenho condições no momento.
Concordo.
Você também não, né, Paulo?
Não.
Você não vai vir pra cá só pra exposição, né?
Não.
Como também não fomos convidados e também não seremos, pois somos o grão de areia nesse mar que é a internet. Então, por favor, aqueles que forem, relatem como foi a sua experiência e a gente traz pro programa, tá bom?
É verdade, se você quiser ser um correspondente do Harry Potter Exhibition, converse com a gente antes, faça vídeos, faça áudios e manda pra gente que a gente vai postando de vocês.
Vídeos não precisa não, viu, Mora? Faz aí um áudiozinho contando como foi a sua experiência e você aparece aqui no programa.
Pra gente pôr no Instagram.
Não, mande seu áudio pra gente pôr aqui no programa, que é melhor. E é isso, acho que a gente pode ir para as corujas, porque a gente tem um berrador hoje, Paulo.
Bora.
E vai ser um react do Paulo, porque sabe, ele não ouviu.
Sabe o que acontece nessa parte? Vroom.
O berrador é do Gui. O Gui já apareceu aqui mais de uma vez, já apareceu várias vezes, né? E hoje ele vem com um berradorzinho aqui.
Então, eu tô um pouco mais preocupado agora que eu sei que é do Gui.
Deveria mesmo.
Oi, Ita, como que você tá? Tudo bem? Olha, vou mandar meu primeiro berrador. Depois de tantas corujas escritas, acho que a história que eu vou contar vale a pena. Falando aqui em Minas, eu vou te contar um caos. Que eu caí no golpe de um geminiano. Olha pra você ver. Logo eu, há 84 anos, astrólogos, caí. Deixa eu te contar, foi mais ou menos assim. Eu ouço muito um podcast, sabe? Gosto muito. E aí, uma pessoa me indicou um livro. E aí eu lá, todo inocente, peguei todas as minhas economias, raspei o meu cofrinho e comprei o livro. E aí, tudo empolgado, fui lá contar pro geminiano assim, nossa, tô lendo o livro que você me indicou e tal. Vou partir o áudio, porque vai cortar aqui.
Já sei onde vamos parar.
Você acredita que a pessoa não terminou de ler o livro até hoje? O pior foi um clube do livro, que ele juntou com mais dois barbeiros, eu fico com dó dos barbeiros. Porque pensa, era o primeiro livro dos caras, o cara já foi traumatizado, esquecidos no churrasco. Mas enfim, amigo, só pra te contar que eu tô...
Eu tô aqui preocupado com os barbeiros também, que tu teve o final da história desse clube do livro até hoje.
Bem decepcionado com esse geminiano, que às vezes eu confiava nas indicações de livros.
Ah, olha, mas aí o seu problema já era confiar no geminiano, né?
Bem mediano, bem um 6, talvez. Mas enfim, um grande abraço pra você. E aí depois eu vou pensar se eu vou revelar o nome desse geminiano, que é golpe puro. Alô? Beijo.
A gente sabe muito bem o nome desse geminiano aí. A gente sabe muito bem.
Eu não.
Quem é esse truqueiro? Não, você, né?
Eu?
Estou falando de você. Aquele livro Amanhã, Depois de Amanhã e Ante Ontem, sei lá como
do
é
que você está falando?
Aquele livro que você indicou e o Gui foi lá comprar.
Não sei.
Ele raspou o cofrinho dele. Não? Vai se fazer de desentendida.
Eu não sei
de
o que você está falando.
A voada. Bacana. Então com isso a gente vai seguir com o programa. Gui, obrigado pela mensagem. O geminiano tá fingindo que não foi com ele.
Ô Gui, é uma pena que isso aconteceu com você. Eu espero de coração que esse geminiano pague por isso.
É, ele vai reembolsar o valor do livro?
Não
isso?
Sei.
É isso que você tá dizendo?
Não sei.
Você que disse, espero que ele pague.
Eu vou assistir, eu vou ler. Um dia, eu vou terminar. O Ita sabe muito bem que eu demoro, mas eu faço as coisas.
É, sim, Monas. Ele faz.
Eu sou sempre demorado,
ele
mas sou satisfatório.
Ele cumpre o que promete. Ele cumpre o que promete.
Tá vendo?
Mas assim, Gui, vamos lá. Ele prometeu que ia terminar de ler o livro?
Não,
ele
prometi.
Não prometeu. Eu vou defender o meu amigo. Ele falou que ele estava lendo junto com os barbeiros.
Isso.
Se você voltar no episódio e me ouvir, tem informações relevantes lá sobre isso daquele dia.
Tinha mesmo.
Pelo meu bacana, você já dava aquele meu bacana, você já sabia que o livro não ia pra frente por muito tempo.
É.
Então assim, vou
eu
defender
nunca,
meu amigo
mesmo. Eu nunca iludi ninguém, eu sempre fui verdadeiro nesse episódio.
É, como é que é aquele meme da menina do Big Brother? Eu só tenho umas verdades e umas fake news também.
Aí é com vocês.
É o Paulo.
Desculpa, Gui, se eu feri seu coração. Não era a intenção, que? Eu juro.
É, achei um agraço berrador do Gui. Entendeu esse relato? Ele disse que o livro não é bom, como vocês podem ouvir.
É, ele me falou.
Dele.
O último áudio que ele me enviou sobre o livro foi: eu sei que você não vai ler essa merda, mas eu já vou te contar.
Ah, ele te contou o final?
Não, ele não me contou o final.
Vixe,
só me contou
agora que ele não lê mesmo.
Só me contou a avaliação dele.
Nossa, porque se eu tivesse contado o final, aí que ele não ia ler mesmo.
Ah,
mas
é
então tá bom, tá aí.
Vocês para.
Tá bom. Então
beijo,
a gente pode
Gui.
Seguir agora com o programa, né? Beijo.
Seu
Gui.
Lindo, gostoso.
Podemos seguir? Podemos seguir, Mona?
Podemos.
Ah, então vamos seguir.
Então vamos.
Como é que a gente segue aí?
Vrum.
Ai, que ótimo.
Você perguntou.
Era pra você falar sobre o capítulo anterior, Mona. Não pra você fazer a sonoplastia do vrum.
Você já ouviu o episódio de Jadboard de hoje? Não, né? Porque você acordou agora.
Não vi.
Ele tá com a minha energia.
Nossa, tá insuportável, então.
Eu vou sair daqui de novo. Deixar... Por falar insuportável, eu preciso contar a pegadinha que o Itamar fez comigo hoje. Que foi uma das coisas mais absurdas que eu já tive que passar nesses 4 anos de podcast.
Foi muito bom.
Ele olhou pra mim muito sério e falou, amigo, você tem um papel e caneta aí? E aí eu pensei, não. Aí ele, eu preciso que você anote uma coisa pra mim. Ainda pensei, posso anotar no celular, mas né, na idade dele essas tecnologias não existiam, vou pegar um papel e uma caneta pra escrever. Peguei o papel e ainda não achei caneta, achei um lápis, ele olhou pra mim e falou assim, assina, tio Paulo.
É muito bom.
E ele começou a rir desse jeito.
Ai, meu Deus. É muito boa, cara. É muito boa. Gênio. Pode falar aí, gente. Gênio. Foi muito bom.
É. Vrum. Vamos pra retrospectiva dos últimos episódios.
É, entendi. Bom, sem família pra visitar, o ministro da magia invade o Natal dos Weasley, né? Você colocou dos outros, mas eu vou colocar dos Weasley.
Tudo bem.
Deixa mais pessoal. E a sinopse do episódio de hoje é: a mágica do dia é desaparição. Uns aparatam e outros desaparecem com lembranças. Ficou bom?
Eu amei.
Ficou bem feito? Preciso repetir?
Não, tá. Você não é Tocantins, mas tem palmas pra você.
Obrigado. Vrum! Então, já que agora a gente vai trabalhar na sonoplastia. Vrum!
Vrum parece muito... Ah, tem uma caminhonete. Tem uma música que faz vrum, não tem?
Espero que não. Que a gente pode começar a falar o capítulo. Que capítulo é esse mesmo?
Este é o capítulo de número 17. Uma lembrança relutante.
E quem tá com uma lembrança relutante?
No caso, quem tá com a lembrança é o Dumbledore, mas a lembrança é do Slughorn.
Bacana.
Então vamos começar?
Mas gente, então já começamos já tem um tempo.
Meu querido, inicie o capítulo pra gente.
Não, quem vai começar o capítulo?
Sim, foi de propósito, porque ele tá aqui esperando que eu comece e aí eu dei a deixa pra ele.
É lógico. É você que tem que começar. Mas tá bom, vou lá. Uma semana após o Natal, e finalmente os garotos estavam voltando para Hogwarts, fazendo o que sempre deveriam ter feito. O Ministério resolveu ligar as chaminés da Casa dos Bruxos às lareiras de Hogwarts para facilitar o translado. Concordo veemente.
E aí sabe qual que é a única vez que isso talvez não poderia acontecer?
Quando?
Agora, neste momento. Porque onde está em guerra... Pode ser que alguém que tome um Voldemort tome uma poção polissuco e entre. Aí o Harry entra na sala da Minerva, ela olha e fala, não suje o meu tapete. E não toma uma precaução, não faz uma pergunta, não solta um especial velho, não faz nada. Qualquer um pode ter invadido a casa, tomado uma poção polissuco e tá entrando, invadindo Hogwarts agora. Sabe-se que Draquinho quer fazer isso, mas a segurança de Hogwarts, que é o lugar mais seguro do mundo, caga pra essa parte.
É. Na cozinha da toca, somente Molly estava... Não, eu não tenho argumentos, Mona. Eu não tenho argumentos com você. Eu vou. Você quer que eu faça...
Não.
Não?
Pode ser.
Então, o meu silêncio diz tudo. Meu silêncio diz tudo. Concordo veementemente com você. Então, vamos lá. Então, na cozinha da toca, somente a Molly está presente ali para se despedir das crianças, porque os adultos, absurdamente atarefados com seus trabalhos além de casa, já saíram. Né? Gostei que você tentou fazer uma crítica, que escrito uma lacrada, né? Querendo dizer que, como se o texto quisesse insinuar de que a Molly não tem nada importante para fazer, sendo
exatamente
que ela é muito importante porque ela cuida do lar. Parabéns. A senhora Weasley, muito sentimental, né? Mais do que nunca, por conta de tudo que tá acontecendo, né? E ainda mais com o fiasco do Natal, porque a gente fica sabendo que o Percy vai embora muito rápido depois que o ministro retorna lá do bate-papo com o Harry, que foi super gostoso. O Harry sai vazado dali com purê de pastinaca na cara toda.
O Percy sai vazado.
Queria saber... É o Percy, perdão. Agora eu me pergunto quem tacou a pastinha aí na cara do Percy, né?
Fred, Jorge provavelmente, e Gina, né? Se dizem responsáveis.
Eles se dizem responsáveis, mas não relato que houve, né?
Pelo menos...
Mas enfim. E a senhora Weasley tá chorosa ali, sentimental, por se despedir de todo mundo. O lance do Percy também tá pesando bastante, né?
Uhum.
O Paulo traz aqui uma observação que pastinaca é um tipo de cenoura, só que ele relata que ela é anêmica, que ela é mais branca.
Ela tem o formato de cenoura, ela não é uma cenoura, ela é da família da cenoura, mas ela é mais branca, assim, meio esbranquiçada, bem feinha, parece que ela tá meio murcha, meio doente, assim. Uhum. E aí ela era usada pra fazer purê, ela substituía a batata, depois a batata foi descoberta, assim, as pessoas entenderam por que a batata servia e a pastinaca foi com Deus, tadinha. Algumas pessoas ainda usam, mas ela não tem mais o brilho que costumava ter.
Entendi.
A pastinaca virou o telefone fixo do mundo tempo moderno.
Coitado. Bom, então os garotos entram na lareira dos Weasley, né? E saem na lareira o quê? Da McGonagall. O que me faz entender que cada casa vai sair na sala do seu... Diretor, né, no caso.
Imagina os pobres que tem que sair com a cara do Snape.
Nossa, que insuportável, gente. A Minerva estava bem, como o Paulo fala, absurda, lendo algo.
Eu tava
que mal
muito,
olhava pros meninos.
Mas muito inspirado nesse dia.
Eu tô vendo. E a única coisa que ela dizia era pra que eles se limpassem ali, né? Não saísse espalhando fuligem pela sala dela toda, que ela não tava a fim de limpar. Então a gente tem o Ron, o Harry e a Gina encaminhando ali pro salão comunal da Grifinória, né? Depois de sair da lareira da McGonagall. Mas eles são surpreendidos pela troca de senha ali no retrato da mulher gorda. Pra sorte deles, a Hermione chega rapidinho ali e traz a senha nova. O que é interessante é que a senha nova é...
Abstinência.
Abstinência, que é uma referência à mulher gorda que bebeu vinho demais nas festas aí junto com a amiga dela.
Você poderia, por gentileza, fazer a piada que está no roteiro?
Ah, tá, claro, claro. Posso chegar lá de novo?
Pode.
Prometo que eu chego, tá?
Tá bom.
A Hermione chega ali cumprimentando o Harry e a Gina e ignorando completamente o Ron, que tenta puxar um assunto ali com a querida, mas ela vira as costas pra ele, ela não quer nem saber. E aí eles passam pela mulher gorda, né, que, como o Paulo quer que eu faça a questão de falar, que ela encheu o cu de vinho das festas.
É só pra mostrar o quanto agora. Eu tava inspirado, entendeu?
É, dá pra ver.
De abstinência muito... encheu o cu de vinho.
É.
De absurda, na verdade.
Dá pra ver que você tem uma sutileza com as palavras mesmo.
É, chama geminiano.
Tá. Bacana. E aí eles passam pelo retrato da mulher gorda. A Hermione conta que chegou umas horas mais cedo, por isso que trocou a senha aí da mulher gorda. Eu sempre me questiono se ela espera o monitor chegar pra trocar a senha, ela troca porque ela quer,
eu acho
mas
que ela...
tem que ser na presença de um monitor, provavelmente, né?
Eu acho
quem é que vai saber a senha
que
depois?
Que ela troca e aí ela informa pro monitor.
Pode ser. É, pode ser. Porque fica meio assim, né? É, faz sentido. Enfim, a Hermione conta que, como ela chegou mais cedo, ela deu uma passada lá no Hagrid e no Asa Fugaz, vulgo Bicuço, e eles estão bem. Ela fala que tá tudo bem com eles. Por fim, ela entrega aquilo que é o mais importante neste momento, que é a carta do Dumbledore, informando a próxima data pra aula deles, né? Que vai ser no próximo dia, né? No dia seguinte, às 8 da noite.
Você
deixa o Harry bem feliz.
Exatamente. Você assistiu o meme do Pedro Guaxinim que eu te mandei, né?
Claro, hilário.
Você não imagina o
Bicuço... Eu não tô me aguentando de rir.
Dançandinho... Falando, tô Nossa. Bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. E ele dançandinho assim?
Claro, só a cabecinha levantando e o biquinho abrindo.
Aham, uhum. É tipo, sensacional.
É um incrível, extraordinário. É bom, bom, bom.
Vocês viram o quanto ele me leva pra baixo, né, gente? É por isso que eu sou assim.
Não, mas você tá esperando que reação? Oh, incrível, extraordinário!
Eu queria qualquer reação que tivesse um pouco mais de apego, um pouco mais de sentimental, um pouco mais de humanização do que esse desprezo no seu olhar que os nossos ouvintes não conseguem ver, mas conseguem sentir.
Ai, gente, nossa, que dose de drama foi essa que você tomou antes de gravar o programa?
Você sabe que eu tô entrando.
Que dose que foi?
Você sabe que eu tô entrando no meu inferno astral, né?
Paulo, a gente. Ah, é dia 20. É, dia 2. Tá longe ainda, Paulo. Nós estamos no dia 20 e tantos aí de abril. Astral. Não, não, mano.
Seria meu purgatório astral?
É. Ou é cu doce mesmo?
É, não sei se
eu
é
acho mais
doce.
Provável.
Eu acho que eu tô sofrendo. Como se tivesse sido escrito para ser assim. Quem sabe quem que aparece ali na sala comunal? Junto com o Harry, Hermione e Rony? Lila Brown.
Não faço ideia.
Ela chega abraçando o Rony falando... Uou! E aí deixou todo mundo encabulado. Todo mundo fica meio... É sério isso, gente? Que vergonha alheia. E a Hermione fica um pouco puta e fala, galera, vamos sentar ali, ó, tem uma salinha ali, um negocinho, um sofazinho bem confortável pra gente, bora lá. E a Gina fala, foi mal, gente, eu preciso lá ver o Dino, combinei com ele. E assim, o Harry fica um tanto quanto feliz, porque ele tá vendo que o relacionamento da Gina com o Dino não tá assim tão bom quanto já puseram esse sido um dia, ela não tá assim tão feliz com isso. E aí ele fica, essa é minha próxima vigarice. O Harry e a Hermione vão pro cantinho.
Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum.
O que que não faz sentido agora?
É vigarice.
É. É a vigarice. Ele vai pegar a irmã do melhor amigo dele. Isso é muito vigarice.
Essa palavra existe. Já começa por aí. Essa
claro
palavra
que existe.
Vigarice.
Você nunca viu o meme do pica-pau que ele faz essa vai ser minha maior vigarice?
Não, eu nunca vi.
Eu vou te mandar.
Tá bom.
Como eu venho dizendo há algum tempo, você vive numa bolha que te priva de muita coisa.
É que você tem uns memes muito fora da minha rota. Por exemplo, o meme que bombou esse final de semana é o meme do tio Paulo.
Tem uns memes?
Não lembro agora. Não lembro o que eu falei.
Meme do tio Paulo.
Você adora os memes hétero. Ai, que é uns memes ruins, Paulo. É uns meme ruim.
Pera
Vamos
aí,
combinar.
Que... Não é ruim, é. Não é ruim.
Tá, gosto é igual o Rabicó. Cada um tem o seu. Tá, cadê o meme do vigarice aí?
Aqui, ó. É ele falando, essa vai ser minha maior vigarice.
Sabe que esse não é
não
o pica-pau.
É o pica-pau, né? É o Zé Curubu.
É o Zé Curubu.
Mas é da, tá. É da mesma...
Não, é da mesma laia.
É da mesma laia.
Entendi.
E é muito bom isso.
Aí eu... Eu nunca... esse aí, se passou por mim, passou batido. Não me recordo dele.
Cada um é um mundo mesmo.
Cada um é... Exatamente, cada um é um mundo. Olha, eu vou falar uma coisa. Se vocês não escutarem o Diário de Bordo igual a gente escuta, entendeu? Vocês vão perder muitas referências. Então, assim, eu vou deixar aí essa recomendação, entendeu?
De novo.
De novo, pela milionésima vez. Porque vocês acabam perdendo muitas referências que a gente tem por causa disso. Mas, enfim. Vamos dar seguimento aí, Sr. Paulo.
Sendo vigarice ou não, o que acontece é que o Rony vai lá dar uns pega na Lila, a Gina vai lá dar uns pega no Dino, e a Hermione e o Harry, que nesse momento são as duas pessoas mais encalhadas de Hogwarts, vão sentar juntos um do lado do outro, lá no sofazinho, pra bater um papo e entender o que que tá acontecendo um na vida do outro ali, o que aconteceu nas férias de Natal. E aí lá o Harry fala, Hermione, antes da gente começar a fofocar, você não poderia dar um tempo pro Rony? Idiota. Cala a boca, Harry, pelo amor de Deus. E a Hermione fala, Harry, nem tenta. Quem encheu o cu de cachaça esse feriado não fui eu. Foi a mulher gorda. Eu não esqueci o que ele me fez. Então não vai estar rolando. E aí o Harry fala... E segue pra contar as suas aventuras recentes. Ele teve duas, né? A primeira aventura que ele contou foi a história que ele ouviu de Draco e Snape, como as coisas estavam acontecendo. E assim como todo mundo, Hermione falou assim, mas você não acha que o Snape talvez estivesse agindo sob a ordem de Dumbledore? E aí o Harry fica, é o que todo mundo falou. Mas você não pode discordar, Hermione, que o Draquinho tá fazendo alguma coisa. E a Hermione fala, não, concordo, mas, assim, não acho que seja por causa do Voldemort. Pode ser o seu senhor, pode ser o pai dele, por exemplo. Então, a Hermione concorda que o Draco tá agindo alguma coisa, mas ainda não deu o braço a torcer que era a culpa do senhor Voldemortzinho. A segunda coisa que o Harry conta é que ele recebeu uma visita no Natal, uma visita muito boa do ministro da magia, e ele conta tudo o que aconteceu, e a Hermione fica puta com a cara de pau do ministro. Ele é o cara mais influente do mundo, mas também é o mais idiota, não sabe fazer como tá fazendo. E passaram a noite, ela e Harryzinho xingando o pobre do Rufus Scrimgeour. Fofoquinha acabada, ambos foram dormir, cada um no seu quarto, tristes, sozinhos. O Rony e a Lila, bem como o Dino e a Gina, a gente não sabe. Mas na manhã seguinte, o trimestre começa. Todos os alunos do sexto ano já inicia com uma bomba feliz. Que é, quando eles acordaram e desceram pro salão comunal deles ali, tinha um aviso grudado na parede. Que todo estudante maior de idade, ou que completariam a maioridade até o dia 31 de agosto, poderiam se inscrever para aulas de aparatação. Ela custa uma bagatelazita de 12 galeões, que daria hoje, assim, numa conversão muito rápida, mais ou menos R$1.500. E aí, obviamente, que todo mundo se inscreveu, inclusive o Rony, que vive reclamando que não tem grana, porque o que seria um pouco mais de um salário mínimo para quem mora no castelo, não é mesmo?
Eu fiquei pensando que no ano passado, o senhor e a senhora Weasley tiveram que desembolsar três pilas, né?
Uhum.
Porque 24 galeões, um pro Fred e um pro Jorge. Então, assim, foi puxado ano passado pra eles.
Mas aí eu tenho uma pergunta. Será que esse valor foi inspirado na carteira de motorista?
Não faço ideia, né? Porque você tem que lembrar do recorte lá dos ingleses, né? Então, não faço ideia de quanto o inglês paga pra um...
É mais ou menos esse preço
também. Uma carteira de motorista.
É mais ou menos 12 esse
galeões?
Também. Não.
Do...
12 galeões. Ele tira 12 moedas de ouro do bolso, vai na autoescola e fala, tá aqui. Ai, ai. Estamos falando aí de mais...
Disse.
Estamos falando aí de mais ou menos umas 120, 150 libras.
Entendi, entendi. Bacana, bacana. Bom, a Hermione se afastou, né? Desse... Ai, tem que falar isso mesmo? Com pré-diabetes. Se afastou com pré-diabetes quando Lila chegou com as mãos dadas... Como é que é? Com as mãos no rosto do Ron, perguntando, adivinha quem é Won Won.
Nossa,
ficou
você...
Ficou estranho.
Acabou.
Mas você, eu acho que...
Você acabou com a mágica do meu roteiro.
A Hermione saiu de perto da Lila, né? Com esse chamego todo com o Ron aí, né? Colocando a mãozinha no olho, perguntando quem é, Ron, quem é? Daí o Paulo quis fazer uma brincadeira aí que foi muito açucarado, muito doce pra Hermione, né? Quase deixando a coitada diabética. Tá melhor assim?
Acho que você consegue
Ou
fazer
você
melhor
quer que
ainda,
eu refaça?
Mas tudo bem.
Então, pera lá.
Não.
Vou fazer de novo. Não, moda. Segura aí. Vou ler exatamente como tá aqui. Hermione se afastou com pré-diabetes quando Lila chegou com as mãos no rosto de Ron, perguntando, adivinha quem é o Won Won? Harry, que já come doce demais, seguiu a amiga. A surpresa foi que Ron logo aparecera, sozinho, ao lado dos dois. Será que nosso ruivinho prefere algo mais salgado e azedo? Tá feliz agora?
Eu acho que você pode dar um pouco melhor da interpretação, mas o texto tá excelente, parabéns.
Seja como for, o assunto do dia era de todas as tribos hogwardianas do sexto ano. Que aí eu não entendi, né, Mora? Porque o sexto ano já não é uma tribo? Ou você dividiu o sexto ano em várias tribos? Não sei, ficou
São
meio
várias
assim.
Tribos.
Mas eu vou seguir. Foi aparatação. Tá? Sobre como deveria ser incrível desaparecer aqui e aparecer ali. Sobre como era impossível fazer isso em Hogwarts, mas como só o fato de poder fazer seria maravilhoso. Harry era o único cuja opinião não era muito favorável ao assunto. Afinal, ele já tinha aparatado antes, né? Acompanhado aí junto com o tio Dumbi. O boca aberta do Ron acabou contando para geral que Harry já havia feito aparatação. acompanhada. E assim, o pequeno Harry, que eu vou chamar dessa forma, passou o dia respondendo as inúmeras perguntas de seus colegas em relação aí a esse rolê que ele deu junto com o tio Dumbi. Que assim, o Harry não contou com quem ele saiu para dar um rolê de aparatação, né? Pelo menos o texto não informa se ele contou isso ou não. Eu acredito que não, porque não faz sentido ele ter contado, né?
Ele não contou, e ainda quando o Rony foi boca aberta e falou, o Rony fala, ah, alguém apareceu, andou com ele. Não foi, tipo...
Não falou exatamente quem, né?
É, esse mínimo de noção ele teve. Bom, o Harry então se encaminha para a sala do tio Dumbi. Chega lá e percebe que a sala do diretor continua a mesma, os lampiões estavam acesos e aí isso iluminava o ambiente inteiro. Inclusive a mão que estava murcha do diretor. E antes que o Harry pudesse pensar em, tipo, nossa, como que eu vou falar para ele sobre o que eu vi com o Snape? O Dumbledore olha para ele e fala, querido, fiquei sabendo que seu Natal foi incrível, conta para nós. E aí o Harry fala que o ministro da magia foi lá, invadiu o Natal, que ele não ficou muito satisfeito com a visita, e falou pro Dumbledore tudo que o Rufus queria. O Dumbledore fala, então, que aquela ideia, na verdade, não foi do Rufus Grindelwald, foi do Fudge, porque ainda lá nos primórdios, quando ele tava tentando se manter no poder, quando ele ainda tentava ser o ministro da magia, ele procurou o Dumbledore pra te procurar, Harry, porque ele queria pedir pra você ser o garoto propaganda dele, entendeu? E aí isso deixou o Harry mais puto ainda, porque se já tava ruim com o Scringer, que teoricamente era novo, imagina que o Fudge, que foi exatamente ele quem fez o Harry passar por tudo isso, sabe? E aí o Dumbledore conta que, embora o Fudge tenha saído do poder, a ideia não morreu. E assim que o Scringer assumiu, ele convocou o Dumbledore pra propor isso. E o Harry fala que, ah, entendi, então é por isso que vocês dois brigaram. É por isso que vocês dois tretaram, saiu no jornal isso, né? E o Dumbledore fala, às vezes o profeta diário acerta. Bom, o Harry conta também que depois que o ministro viu que não ia conseguir o que ele queria, ele passou pra frente e falou assim, tá, e me conta então, Harry, assim, ó, segredinho, fofoquinha nossa. Pra onde vai Dumbledore, que não tá mais na escola? Que tá sendo pago pra tá lá cuidando dos alunos e, na verdade, tá batendo perna toda noite por aí. Onde tá aquele velho que não tá fazendo o que deveria?
Ai, ai.
E aí, o Harry fala... Não sei, meu querido, você acha que eu, que sou um mero estudante, vou saber aonde vai o diretor da minha escola? Você tá louco?
Tem um trecho que eu gosto muito dessa parte do capítulo, quando o Harry fala, né, que é por inteiro um homem de Dumbledore, porque aí o Dumbledore, ele fica emocionado, né, o Harry fala que o diretor fica com os olhos marejados, e aí é uma coisa interessante, porque a Fawkes meio que ela valida que ele tá falando a verdade, né, quando ele fala que ele é um homem por inteiro de Dumbledore, porque ela pode sentir, né, então ela solta um pio baixo, suave e melodioso, né, e aí é bonito porque a gente pode ver que realmente o Dumbledore consegue entender que ele tá falando sério quando ele fala que sim, ele é um homem de Dumbledore, assim, aí o Dumbledore fica, tipo, emocionado, o Harry fica constrangido, ele fica olhando pros próprios joelhos, tipo, ai, que situação constrangedora, eu não sei lidar com os meus sentimentos, porque o meu herói gosta de mim, é mais ou menos isso. Eu acho meio fofo. O segundo assunto a ser tratado, obviamente, é o Snape, que é o assunto que o Harry julga mais importante, né, pra ele, é Snape e Malfoy.
É sempre importante na vida do Harry.
O garoto contou tudo que ele ouviu, né, e Dumbledore escuta ali atentamente, quando termina o bruxo agradece, né, pela informação e diz que não tinha importância. E dá uma sugestão pro Harry para que ele esqueça esse assunto. Que burrice, Dumbledore. Eu adorei que você colocou em caps lock. O Harry insiste ainda no assunto, questionando se o diretor ainda confia em Snape. E Dumbledore fica puto e diz que já foi tolerante demais em responder... essa afirmação, agora e anteriormente, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. E Brabo insiste aí para que ambos foquem em outras coisas, né? Na aula que eles têm hoje e não nessas informações aí que não são relevantes. E, em minha opinião, eu acho que faltou um pouco mais de
escutativa.
De firmeza. E de explicar, olha, Harry, obrigado por você me trazer essa informação, mas já tô ciente, tá? Vamos seguir. Se ele falava desse jeito, eu acho que as coisas tinham ficado melhor. Você não acha que não?
É claro que sim. Eu acho que o Harry não faria coisas que ele iria fazer. O Sectum Sempre, por exemplo, que ainda não aconteceu e vai acontecer, não aconteceria, na minha opinião. Porque daí o Harry ia olhar e falar assim, o Dumbledore já sabe, posso confiar. Porque a gente acabou de ser provado que o Harry confia no Dumbledore de corpo e alma. O Ita acabou de trazer, uhum, né, esse trecho pra gente. Então, eu acho que se o Dumbledore confiasse um pouco mais no Harry, as coisas dariam menos problemas.
Só que aí que vem a mágica da coisa. Porque ela quer transformar esses personagens em reais. Sim. E aí, esse trecho do Dumbledore explica o porquê esse conflito entre eles. Abre aspas. Ah, Harry, com que frequência isso ocorre até entre os melhores amigos? Cada qual acredita que o que tem a dizer é muito mais importante do que qualquer coisa que o outro tenha a contribuir. Eu acho isso aqui a grande cereja do bolo deste capítulo.
Se até entre melhores amigos isso acontece, imagina entre a gente, filho.
Então, exato, entendeu? Isso aqui é muito bom, sabe? E aí mostra, assim, que é normal que existam esses conflitos de opiniões e tal. E acho que o mais legal é sobre o lance de cada um achar que o que tem a dizer é muito mais importante do que parar pra escutar o outro, né? Aqui nesse podcast isso acontece com tanta frequência.
Você acha?
Mais da minha parte.
A gente se escuta tanto.
Vou fazer a minha culpa aqui. Bom, o diretor então retorna então ao que já sabemos sobre a história de Tom Riddle, né? Ele faz o recap ali dos acontecimentos anteriores.
Ele faz uma retrospectiva dos últimos episódios.
Exato, que é muito bom. Conta que em Hogwarts o garoto era muito esperto, né? Então ele traz algumas um panorama geral de quem era Tom Riddle em Hogwarts pro Harry. Que ele era um garoto carismático, bonito, e isso chamava a atenção dos professores, por exemplo, né? E por ele ser órfão. Vou ignorar esse comentário.
Uhum.
E por ele ser órfão, ele cativava com muita facilidade os professores. Vulgo o diretor da época, que o Dumbledore não quis trazer essa informação aqui, mas o diretor mesmo era um queridinho do Voldemort, tal qual o Harry é. Enfim.
Pois é, cada um tem um aluno de estimação.
Exato.
Todos os diretores têm um aluno inteiro deles.
É. Que esquisito ficou isso, mas tudo bem.
Pois é.
O Dumbledore diz que o chapéu seletor, né, não... Que eu fale essa palavra? Titubeou. Deixa eu falar, né, Mona? Porque se eu não falar, depois ele eu sou agredida, tá?
Ele guardou pro coração isso, tá, gente?
Senão vai me tacar pedras.
Virtuais.
É, exato. O chapéu seletor não perdeu tempo, assim, nem encostou na cabeça do Tom e já informou Sonserina. Sonserina sim aqui, Sonserina sim. Ai, ai. Tá. Não se ouviu mais dizer que o garoto estava torturando os colegas, mas sabe-se que sim? Estava torturando? Sabe-se por quem, Paulo Rodrigues? Não entendi.
Pelas próximas falas do Dumbledore.
É mesmo? Então, vou ler aqui pra galera. Vamos lá. Às vezes eu faço isso só pra irritar ele, gente. Apesar de não ter contado nada do que vira e ouvira em sua visita ao orfanato, Dumbledore nunca tirou os olhos do Tom. Contudo, tampouco flagraram cometendo algum crime. Conforme os anos foram passando, Tom fora reunindo pessoas à sua volta, né? Brutamontes, sedentos de conhecimento, sobre fazer mal aos outros, sem serem pegos. A gente também tem os fracos que queriam proteção. Dumbledore dá uma citada assim num grupo misto de pessoas dos quais um dia se tornariam comensais da morte, né? E alguns, de fato, chegaram a se tornar, né? Mas trazendo aí quem é o tipo de pessoa que estava cercando ali, que o Voldemort poderia usar também.
Exato. Bom, se pouquíssimas pessoas queriam falar sobre Voldemort, qualquer pessoa que tinha conhecido ele e que era minimamente decente iria se esconder. com medo do que poderia vir a acontecer sobre retaliações, por exemplo. Então, essas informações que o Dumbledore foi juntando ao longo da vida, bem essas que são suposições, são bem desconhecidas, sabe? É bem complicado. O que se sabe desde sempre, na verdade, é que ele, no caso Voldemort, sempre teve uma vontade, uma ânsia de saber sobre a sua ancestralidade. Ele tinha certeza que seu pai, que era o bruxo, porque afinal de contas sua mãe morreu e nenhuma bruxa que se preze deveria morrer, e ele deu com os burros na água porque ele não achou nada sobre o nome Riddle na... Nossa, agora que eu percebi que sobre o nome tem sobrenome, tipo... Sobre o nome fica em cima do nome, então depois do nome... Nossa, sensacional. Ele nunca...
Ai, ai. Foi tipo visões da Raven agora.
Foi.
Cada pessoa é um mundo, galera.
Cada pessoa é um nome. De todo jeito, ele não achou nada sobre o nome do pai dele em lugar nenhum. Então ele começou a buscar pela mãe. A única coisa que ele sabia era o Cérvulo, que é o segundo nome dele. E ele descobriu, né, que tinha uma família dentro de um dos livros, mais especificamente um livro que o monstro tem, que a gente vai usar, que é uma linhagem bruxa, né, o nome do livro, que fala sobre as famílias de puro sangue. E ele percebeu que existia uma pessoa chamada Cérvulo, que descendia aí diretamente de Salazar Sonserina. E aí ele vai para as férias de verão, num belo dia ensolarado, onde os passarinhos cantavam. Ele estava provavelmente com uma roupa bem emo, meio gótico assim, um cabelinho de franjinha. E ele foi atrás do Cérvulo. O Dumbledore então fala: meu querido Harry, levante-se, vamos adentrar pelos pensamentos de mais uma pessoa. Ele pega um frasquinho do bolso e taca aquela meleca prateada na água e faz com que o Harry e ele se caiam de ponta no desconhecido.
Uma coisa pra gente poder fechar essa parte é que, assim, o Dumbledore cita algumas coisas interessantes, assim. Que ele não sabia se o Voldemort havia contado pros colegas que ele fala com cobras. Porque isso nunca se espalhou na escola. Então não dá pra saber se ele guardou essa informação ou se ele falava pra um grupo seleto de pessoas. Eu acredito que o Voldemort deve ter feito uma pesquisazinha antes de entrar em Hogwarts, tá? Quando ele vai lá pra...
Caldeirão
Quando
Furado.
Ele vai lá comprar os materiais dele, sabe? Ele faz uma lá, Hermione, compra os livros a mais, começa a pesquisar a história antes de ir pra escola e ele resolve guardar essa informaçãozinha pra ele, porque não se espalha esse assunto, né? E o fato, depois de ele descobrir que ele é herdeiro de Sonserina, então, imagina. Tá. Enfim. Mas algumas dessas coisas acabam sendo guardadas, né? Enfim. Acho interessante. O Harry demorou um tempinho ali até reconhecer onde ele estava, né? Que estava de volta à casa dos Gaut. E isso foi possível o Harry reparar que tava, tipo, tudo pior do que antes, né? Um lixaiado, a casa mal acabada, tudo destruído, fedido, sujo. Então, assim, se já era assim antes, tava mil vezes pior. E aí, quando o Harry entra, né, quando a porta abre ali, ele vê um jovem muito bonito, né, na porta de entrada, e era, no caso, Voldemort, adolescente. E dentro da casa a gente tem um velho conhecido nosso já, que é o Morfino, que, assim, tá bem acabado, ele tá com a barba grande, mal feita, ele tá velho, coitado, o tempo não lhe foi bom, não que ele seja uma pessoa boa, né, mas enfim. O Morfino confunde o Voldemort com o Tom Riddle bruxo, né, o pai do Voldemort. E vai pra cima, minha filha, pra atacar o garoto. Só que o Voldemort começa a falar na língua de cobra. E isso deixa o Morfino espantado, porque afinal de contas, o Tom que ele conheceu é trouxa. Então pode falar língua de cobra. O garoto pergunta, né, onde estava Cérvulo, pra descobrir que, pelo Morfino, que o Cérvulo está morto. O tio então conta pra ele tudo que aconteceu. E ele ainda traz os adicionais ali que o Voldemort não perguntou. Ele dissera quem era o pai dele de fato, né, o trouxa, e onde ele morava, que era ali perto. Dizera que sua irmã havia fugido com ele, roubado o medalhão de Slytherin, né, e que era uma relíquia de família. Ele fica pedindo por esse objeto, né, como se ele acreditasse que o Tom tivesse de posse, né, Tom barra Voldemort. Contaram que estava só desde então e que a única coisa que restara da família é o anel, que o Voldemort foca bastante ali naquela relíquia que está na mãozinha dele. E quando o Morfinho ele se recuperou e perguntou quem era de fato o garoto, que eu achei meio estranho, porque essa altura do campeonato achei que ele já tinha ligado um ponto com outro, você não acha, Paulo?
Eu acho que achava que sim, mas eu pensei que era o Morfinho. Ele já é meio...
Tantan, né? E ele não tá bem depois de Azkaban, né?
E a lembrança acaba, né? Quando ele pergunta, quem é você? A lembrança...
some. Puf, acabou. Sumiu. Menino, o que aconteceu? O Dumbledore explicou que a lembrança acabou desse jeito porque era tudo que o Morfinho lembrava, né? O Morfinho não lembrava de tudo. Ele acorda no dia seguinte, sem o seu anel e sem ter a memória das últimas horas. Nesse momento, porém, era anunciado a morte de 3 trouxas ali próximo, né? Os avós de Voldemort e o pai dele. Essa morte até hoje é uma interrogação ali para a comunidade de Little... Como é que chama gente, mesmo? Então. Isso, obrigado. As autoridades trouxas, né? Mas para os bruxos fica claro que foi uma morte por magia através de Avada Kedavra. O Ministério então tomou conhecimento ali da região, quem é que poderia ter executado o feitiço, né? E aí ficou claro que seria o Morfinho, porque afinal de contas ele já tinha rixa com a família... Eles já tinham passado aí de atacar trouxas, então fazia sentido pro ministério que tinha sido o Morfinho. E o próprio Morfinho não negou ter assassinado as pessoas. Na verdade, ele ficou feliz em dizer que foi ele que matou. Mas não foi ele. Mas ele assumiu a culpa, mas por outras questões também. O Morfinho acaba sendo preso e levado até Azkaban, até os últimos dias da sua vida, com uma única interrogação na cabeça. Onde estava o seu anel? Porque o que, que acontece? O Morfinho acredita que matou os Riddle. Ele tem certeza de que ele assassinou os Riddle.
Ele tem essa lembrança.
Ele tem essa lembrança viva dentro dele, mas ele não se lembra o que aconteceu com o anel dele. Acho curioso porque ele lembra do pai dele... várias vezes falando que o pai dele vai matar ele por ele ter perdido o anel. A gente sabe, a gente tem essa informação, né, essa lembrança, porque antes da morte do Morfinho, o Dumbledore consegue uma autorização para visitá-lo. E é com muito trabalho ali, de legilimência da parte do Dumbledore, ele consegue arrancar aí essa lembrança do Morfinho antes que ele morra. Porque o Dumbledore já estava trabalhando aí para...
descobrir mais sobre o Valdin.
Exato, pra descobrir mais sobre o Lorde das Trevas.
Eu tenho uma pergunta.
Claro.
É sabido quais são as almas que o Tom usa, as mortes que o Tom usa pra construir as Horcruxes. Você acha certo. Que tem um tempo pra essas Horcruxes serem construídas? Tipo, você matou não. Aqui, qual é o tempo que você pode usar a esperança dessa morte pra construir uma Horcrux?
Não.
Indeterminado.
Eu acho que é indeterminado.
Então a gente não necessariamente ele já tenha feito 2 Horcruxes nesse momento.
Eu acho que não.
Tá.
Eu acho que na verdade aqui. Eu acho que aqui é o pontapé da primeira. Porque a gente já pode adiantar, né? Com a conversa com a conversa com o Slughorn, onde ele quer informações para criar uma Horcrux, acontece depois do primeiro assassinato dele. Ele acabou de matar o tio dele quando ele tem essa informação.
Então, mas... os pais dele, no caso, né? Os pai e as avós. Mas...
Perdão. Ele não mata o tio dele. Mata o...
Mas é que não é a primeira morte dele, né? A primeira morte foi não necessariamente dele, mas por ordem dele, que foi a morta que geme.
Sim.
Que a alma dela é que foi usada pro diário.
Sim, mas isso acontece depois de tudo que aconteceu aqui, não é antes.
Não é antes isso daí?
Não, é depois, porque ele ainda tá pesquisando sobre o Crux, ele não sabe como partir a alma, não, né? Ele tá faltando essa informação que ele vai ter com o Slughorn.
Tá, o que eu falo assim, a morte já tinha acontecido antes, não necessariamente a criação da Crux.
Aí a linha do tempo é um pouco confusa pra mim nesse caso.
Porque a morte acontece no terceiro ano deles, dele e do Hagrid. E aqui a gente tá no sexto ano dele.
Então a gente sabe que não. Então aí a gente pode justificar que não tem tempo. É pra você criar um Horcrux.
É porque assim, na minha cabeça, vou te explicar por que da minha pergunta. Na minha cabeça, uma Horcrux pelo menos já tá feita, que é a Horcrux do diário. Ele já
Mas
fez.
Aí não faz sentido a pergunta que ele vai fazer pro Slughorn.
Mas a pergunta que ele faz pro Slughorn é, de verdade, não é se você sabe alguma coisa sobre Horcrux. É o quantas Horcrux a gente consegue fazer sem a alma, sem você morrer. Porque esse é o pulo do gato que vai acontecer lá na frente, que a gente vai descobrir.
Então, é isso aí. Não faço ideia. Porque, tá, mas assim, porque eu tenho que chegar nesse ponto porque eu não lembro. Porque então ele não quer saber como divide a alma.
Isso. A gente acha que ele já sabe disso. A pergunta dele é em quantas divisões uma alma pode ser feita.
Entendi. Então e a pergunta real que ele quer fazer é quantas vezes ele pode dividir. Entendi.
Isso. Porque que,
não
que
como eu... dividir. Como dividir ele já descobriu.
Uhum.
Ah, então é isso.
E aí a minha pergunta é, será que ele já tinha... Porque uma eu acredito que ele já tenha feito, mas será que ele já tinha feito a segunda? Porque, e aí seguindo né, com a história, a segunda lembrança, o Dumbledore vai trazer, é uma lembrança talhada, né? Quando ele tira a lembrança do bolso, ela tem um aspecto meio melecosa, meio grudada, e o Dumbledore fala que essa é uma lembrança que vai ser rápida e talvez uma das mais importantes que ele tem. E aí eles adentram mais uma vez, eles aprofundam mais uma vez, e o Harry reconhece de cara onde ele tá. Ele tá no escritório do professor Slughorn, lá tá o professor Slughorn, inclusive, mais jovem, mais magro, menos careca, mas ainda assim cercado daquele monte de alunos de 16 anos vestindo roupa extravagante, e o Harry fala que a roupa dele continua sendo a mesma, não mudou desde então, isso já faz 60 anos, essa roupa ela é muito resistente. E que entre os estudantes né, que estavam cercando o professor, tinha Tom Riddle que estava claramente sendo o mais bonito de todos, perguntando sobre a aposentadoria de uma professora, a professora Mary alguma coisa, não vou lembrar, não tem muita importância pra gente nesse momento. E o professor Slughorn fala, que dá uma divertida, fala, cara, como que você sabe dessas coisas? Você sabe mais do que a maioria dos professores? Esse seu dom de descobrir essas coisas e também a sua capacidade de bajular as pessoas de maneira correta, inclusive, muito obrigado pelo abacaxi cristalizado, viu? É o meu preferido. E aí acontece uma coisa esquisita, porque aparece uma névoa, uma coisa meio esbranquiçada na lembrança, e a voz do professor Slughorn meio que dá uma aumentada de volume, assim, é como se ele estivesse ecoando. E aí ele fala que isso vai dar muito errado, que essa mistura de coisas que o Tom faz... vai levar ele para o mau caminho, ele vai acabar se dando mal. E aí a névoa some da mesma velocidade que ela veio e o professor volta a falar pela voz dele normal. E ele fala, caramba, já são 11 horas. E aí manda todo mundo embora, fala, galera, vão dormir. A única pessoa que fica para trás é o Tom, e o Tom está se demorando de propósito. Ele já está com o anel de morfina no dedo, então ele já está de posse da relíquia, então a gente entende que isso é depois que ele assassinou o pai e os avós. E ele fala, meu querido, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe alguma coisa sobre Horcrux? E aí essa palavra dá uma chocada no professor. E esse choque gera de novo uma névoa. E essa névoa de novo traz a voz do professor ecoando, falando que ele não sabe de nada e que é melhor o Tom também não saber, que ele não quer mais ouvir o garoto falando sobre isso, manda ele dormir e a lembrança acaba. E aí entra o meu ponto. Ele já tá com um anel. Será que esse anel já é o Horcrux?
Não faço ideia. Porque se ele já tiver, então ele já tá dividindo em mais de uma. Então ele foi ousado. Uhum. Ele fez duas já e quer continuar fazendo mais. O que acontece aqui é que às vezes informações do livro e dos filmes se misturam. No filme é muito claro que dá a entender que neste ponto... O Tom ainda não fez o Horcrux e ele está preparado para fazer. Até porque a imagem do Tom no filme é diferente com a idade que ele vai ter no livro, uhum. né? É um Tom Riddle bem mais novo e tal. Então, às vezes, essas informações se misturam para mim. Então, eu só vou conseguir ter uma conclusão disso quando eu chegar no capítulo, porque eu já fiz a releitura, mas não me lembro. Então, eu teria que chegar lá.
Lembro da Dory, gente.
Mas ao ponto... eu não lembro mesmo. Gastei aqui os neurônios para tentar chegar lá, mas não cheguei. Então, se a gente tiver realmente, que eu acredito que é bem mais provável que as informações do Paulo sejam mais coerentes aqui, o Voldemort já criou mais de um Horcrux e a informação que o Dumbledore quer é a quantidade. Porque o Dumbledore já sabe o que ele fez, por causa do diário. Então, o que o Dumbledore quer saber é
do anel.
O que... Eu não sei se o Dumbledore sabe que ele fez a do anel.
Sabe? O Dumbledore já estragou a mão com o anel, ele já quebrou.
Ah, é verdade. Verdade, verdade. Então, o que o Dumbledore quer saber é o que, de fato, o Tom perguntou pro Slughorn, e eu acho que é aonde ele quer chegar.
Nas sete.
Em quantas, na quantidade, né? Então, por isso que ele precisa. Por isso que essa é uma das lembranças mais importantes. E, na verdade, todo o job até aqui é pra isso, é pra esse ponto. Que o Harry tem que... até agora, tudo isso aqui, ele tá ensinando, obviamente, pro futuro, ponto. E o segundo ponto é, busquei o Slughorn pra você fazer o que você tem que fazer aqui, Harry. É isso. Que é a missão que o Dumbledore vai dar pro Harry, daqui a pouco a gente fala disso. O que eu acho curioso também é que a gente tem dois momentos editados pelo Slughorn. Não só o momento da Horcrux, né? E a gente vai ter uma revelação sobre isso, porque eu não lembro, Paulo.
Vai.
Sobre o que era o primeiro trecho.
Não, mas assim, o primeiro trecho... Você quer saber já?
Pode informar as pessoas.
O primeiro trecho nem é tão importante, assim. Só mostra um pouco do caráter do Slughorn. Porque ele fala assim, com essa sua capacidade de se meter onde não é chamado e a bajulação nas pessoas certas, inclusive obrigado pelo abacaxi, você vai se dar muito bem na vida, Tom. Daqui a pouco você vira ministro da magia.
Bacana, entendi o que ele quis chegar. Eu queria retornar só um pouquinho para a lembrança anterior, porque na lembrança anterior o Harry pergunta sobre um assunto que todo mundo fala bastante, que é sobre a detecção de magia, né? Porque o Harry fica questionando o Dumbledore por que que o Ministério não detectou que foi o Tom que matou os Riddle. E não o Marvolo, o Marvolo não, o Morfino. E é aí que o Dumbledore explica pra ele como funciona o detector de feitiços. Então é nesse livro, é nesse capítulo que a gente tem essa informação cravada pelo Dumbledore. Que eu não vou repetir de novo, porque, a gente já vem falando disso, sei lá, desde o livro 3 que a gente tá falando disso.
Do 2.
Provavelmente, desde o 2. Sobre o raio da detecção, mas é nesse aqui que a gente tem o Dumbledore lá falando letra por letra que, olha, o Ministério sabe que houve um executor de magia, mas ele não sabe quem, porque é disparado lá e blá, 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 tá? Então é isso.
Faz uma pausa. A bateria do meu fone tá pra acabar. Se acabar, eu vou ter que parar lá fora buscar o outro, tá? Então só pra você saber.
O Harry fica sério, né? Eles, é só isso, né? Tipo, a aula de hoje é só isso. Acabou, é isso. Então o Dumbledore explica que a lembrança tinha sido alterada, né? Que é por isso que não tá completa. Mas ele fala até que é bom a lembrança, porque ele consegue ver que ela é uma lembrança forte e o Slughorn não consegue alterar ela do jeito que ele quer. Então ela fica tosca. Dá pra ver que a lembrança verdadeira tá escondida ali debaixo. Então isso é um bom sinal. Porque se fosse uma lembrança que não tivesse muito valor para o Slughorn, ele conseguiria ter alterado ela. Mas é algo que mexe com ele. Então ele não consegue mexer de fato nela. Fica tosco. Então dá para saber que tem algo importante que o Dumbledore precisa. E o Dumbledore passa o dever de casa para o Harry. E fala, olha, a sua tarefa é obter a lembrança correta do Slughorn. E você acha uma tarefa fácil, Paulo?
Nem um pouco fácil. A gente tá falando pra ele fazer o que eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Talvez você tenha, filho. Vá.
O Harry ainda questiona, né? Porque ele fala assim, mas você sabe legilimência. Você, tipo, pode usar poção Veritaserum pra poder conseguir a verdade. E o Dumbledore fala, olha, o Slughorn é muito habilidoso. Eu não vou conseguir ler a mente dele. Em relação à poção, eu tenho certeza que ele anda pra cima e pra baixo com o antídoto ali no bolso. Desde o dia que ele me entregou essa lembrança. Então, assim, eu conto com você, Harry.
É você, amigo. E sabe o que é mais legal?
Que?
É que ele fala, eu conto com você, boa noite, até mais.
É muito isso, né? Tipo, ele acaba com o negócio... Você trouxe aqui um trecho, Você quer fazer esse trecho?
É, mas é um trecho bem... bem, tipo... Um pouco surpreso antes da dispensa abrupta, Harry se pôs de pé ligeiro. Boa noite, senhor.
Ao fechar a porta atrás de si, ouviu distintamente o comentário de Phineas Nigelus. Não vejo por que o garoto seria capaz de fazer isso melhor que você, Dumbledore.
Eu não esperava que visse, Phineas, replicou o Dumbledore e Fogg soltou um pio baixinho e meloso.
E aqui conversa com quando o Dumbledore foi buscar o Slughorn, e ele já falou outras vezes com Harry, né, que conta com o apreço do Slughorn e a necessidade que ele tem de ter os alunos troféus, né?
Uhum.
Então ele tá contando com o fato de o favoritismo que ele tem pelo Harry, né, o fato de ele querer ter esse troféu ajude o Harry a obter
a lembrança.
A minha única coisa que eu questiono muito desse livro é a demora que o Harry tem para usar a poção da sorte, a Félix Felicis, porque eu teria usado... Dumbledore me deu a tarefa, eu já tinha virado o caneco e ido resolver o job.
Ele tá guardando coisas para ele, ele tem uma intenção. Eu entendo o que você tá falando, até porque ele pode dividir, né, fracionar tal qual ele vai fazer, mas... Uhum. Ele tá guardando aquilo pra um momento especial, pra uma hora em que ele vá, talvez, conseguir a garota que ele quer. Então, tem muita coisa ali envolvendo.
E o que é interessante na hora da gente falar da Félix Felicis é que ele vai ter tudo o que ele quer.
Na meia
porque
dose.
Porque a Félix Felicis meio que... Ela não funciona só pra uma coisa, ela funciona... Ela vai te dar um dia de sorte, então ela vai te conduzir pras coisas que você quer. E aí a gente fala sobre isso melhor, e tem muitas teorias sobre a Félix Felicis e tal. E a gente pode conversar disso quando o capítulo chegar, porque aí eu tô com os assuntos mais frescos na cabeça.
E com isso chegamos ao final do capítulo 17.
É isso, a gente se vê na semana que vem com o capítulo 18. Tá voando, hein, Paulo?
Piscou,
chegamos na metade do livro, eu acho, hein? Ou passamos da metade do livro?
Eu acho que passamos.
Passamos da metade. O 18º capítulo se chama Surpresas de Aniversário.
Parabéns, igual o meu aniversário daqui a um mês e meio.
Oh, meu Deus. A gente vai ouvir falar desse aniversário, minha filha, até ele chegar.
Uhum.
Ai, ai. Que é o episódio de número 160. Então é isso. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço e tchau.
Valeu, falou, galera.